Olá, muito boa tarde. A Secretária Regional da Saúde considerou que a Covid-19 tem de ser encarada com normalidade e cautela, recusando qualquer alarmismo social depois do alerta sobre o aumento da propagação e da transmissão da doença.
Ainda ontem tive a oportunidade de falar com o Instituto Nacional de Ricardo Jorge, que faz a sequenciação genómica desta nova variante, e para já não há qualquer tipo de alarmismo. Estamos a adotar o mesmo tipo de medidas que são adotadas a nível nacional. No início de maio deste ano foi decretado pela Organização Mundial de Saúde o fim da pandemia, portanto há que encarar com normalidade e com cautela o Covid, mas não queremos voltar para trás, não queremos criar qualquer tipo de alarmismo social, queremos obviamente acompanhar. Os três hospitais da região têm regulamentos internos para acompanhar esta situação. Se fosse preciso mobilizar, apesar de termos desativado as aulas de internamento dedicadas ao Covid, estaríamos prontos. Temos serviços de doenças infecciosas que albergam estes doentes. No caso concreto do H10 e a semelhança de que ocorre também nos outros hospitais, se na eventualidade este serviço estar com a lotação esgotada, temos enfermarias que albergam estes doentes.
Segundo Mónica Cidi, entre a última semana de julho e a primeira de agosto, registaram-se 61 novos casos de Covid-19 na região. Dos novos casos, 55 foram registados na ilha de São Miguel, tendo os restantes casos sido registados nas ilhas de Santa Maria, Pico e Graciosa. A governante negou qualquer incumprimento na transferência de verbas para as unidades de saúde de Ilha, salientando que o que existe são valores que tiveram de ser cabimentados. A titular da pasta da saúde salientou ainda o relatório citado pelo Bloco de Esquerda, que reporta as atividades de 2022 e que é público desde abril de 2023. A este propósito, Mónica Cidi referiu ainda que será feito um reforço financeiro de 20 milhões de euros ao Serviço Regional de Saúde.
Portanto, há aqui um reconhecimento de subfinanciamento crónico que já tive a oportunidade de falar e que me preocupa, mas há aqui também transparência do Governo em assumir esse problema. Não há aqui uma ausência de transferência de verba do orçamento. O que acontece é que há valores que tiveram de ser cabimentados, valores esses que são superiores àquilo que foi aprovado pelo orçamento em 2021 e 2022. À data de 31 de julho deste ano, a Secretaria Regional da Saúde já pagou 25 milhões dessa mesma dívida e, portanto, tem havido aqui um reforço dos 12 décimos para as unidades de saúde para manterem o seu funcionamento e para fazerem face às despesas.
Mónica Cidi, a Secretária Regional da Saúde e Desporto. Ainda sobre esta matéria, o Secretariado da Ilha Terceira do Partido Socialista voltou a manifestar a sua profunda preocupação com o desinvestimento na saúde dos terceirenses e, consequentemente, a degradação dos serviços prestados e o abandono do investimento nos cuidados de saúde primários. O PS refere-se à conta da região de 2022 e aos relatórios de contas da Unidade de Saúde e do Hospital da Ilha Terceira, que confirmam o que o PS Terceira afirmou a 27 de maio. Em comunicado, o PS refere que este governo é incapaz e está deserto de perspectivas para o futuro. O presidente da Assembleia Legislativa dos Açores congratulou-se com o envio pelo chefe de Estado para o Tribunal Constitucional do decreto que descriminaliza as drogas sintéticas, lembrando que as regiões autónomas não foram consultadas. Recordo que ontem Marcelo Rebelo de Sousa justificou o envio da lei da Assembleia da República para o Tribunal Constitucional com falta de consulta dos órgãos do governo das regiões autónomas da Madeira e Açores.
É uma questão importante este argumento utilizado pelo Sr. Presidente da República e espero que sirva de pedagogia para os órgãos de soberania quando pedem pareceres, mesmo quando pedem pareceres à região autónoma dos Açores e à Assembleia Regional, que muitas vezes vem fora do prazo, muitas vezes confrontamo-nos com a emissão de parecer quando as iniciativas já estão aprovadas e muitas vezes pedem-nos prazos mais curtos quando não justificam a urgência. Em segundo lugar, há uma questão material também que justifica, no meu entender, e reforça esta congratulação. É uma questão de substância, porque no nosso entender aquela lei, pondo em prática aqui nos Açores, teria um efeito, sobretudo nos Açores, um efeito, e na Madeira, um efeito prático adverso. que é uma lei que aparentemente protege mais os traficantes do que os próprios consumidores. E, portanto, estamos em desacordo com isso. E é uma lei que exigirá do Sistema Regional de Saúde uma organização muito específica, dada as nossas especificidades e a nossa realidade relativamente a estas substâncias novas, as substâncias psicoativas.
Luís Garcia, o presidente da Assembleia Legislativa dos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Sintap alertou que aos dirigentes intermédios e trabalhadores que prestam serviço do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social a nível nacional, foi atribuído o direito a um sistema de recompensa pelo seu desempenho nas funções de cobrança da dívida à Segurança Social, que se concretiza através da atribuição de prémios de desempenho. Ora, tal não acontece na região e por esse motivo o Sindicato Regional apresentou a sua reivindicação nesta matéria, com novas e fundamentadas razões, solicitando os bons ofícios e particular empenho do Governo Regional no sentido de corrigir uma situação que discrimina e penaliza os dirigentes e trabalhadores da Segurança Social que na região fazem exatamente as mesmas funções que os seus colegas do continente. O Sintap alerta também para a particular responsabilidade que cabe ao Governo da República na procura de uma solução de equidade que se reivindica na medida em que os dirigentes e trabalhadores do Instituto de Segurança Social dos Açores acabam em última instância por contribuir e acrescentar receita para o abastecimento de todo o Sistema Nacional da Segurança Social. Vão ser investidos mais de 4 milhões de euros no aumento do parque habitacional da região com verbas do PRR. Os fundos vão criar 23 novas casas em São Miguel e 13 na Ilha Terceira, mas o objetivo do Executivo é projetar novas habitações em mais ilhas.
Não é anunciar, é concretizar. E neste momento estamos a concretizar esses investimentos nos Foros Salmar, que são 23 habitações, e também 3 habitações em São Brás, na Ilha Terceira, portanto em São Miguel e na Terceira. São 4 milhões de euros para 36 habitações com fundos do PRR. Arrendamento com opção de compra para casais e gente jovem, e é isso que o Governo quer, para as pessoas ficarem com património seu, para o poderem estimar e possam também ter uma casa sua e que possam, não podem ir ao banco, têm essa oportunidade de ter a casa nesta modalidade de arrendamento com opção de compra. Quando puderem ter a sua vida estabilizada, podem comprar a casa.
Artur Lima, o vice-presidente do Governo Regional. O secretário regional de Agricultura valorizou esta quinta-feira a publicação em Diário da República e no Jornal Oficial da União Europeia do anúncio para o concurso público internacional para a construção do novo matador de São Jorge pelo Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. De acordo com António Ventura, o objetivo deste procedimento é a construção de uma nova unidade de abate na Ilha de São Jorge que privilegie, para além do processo de abate, a preparação de carcaças e miudezas, contemple sala de desmancha, estação de tratamento de águas residuais e uma unidade de preparação e acondicionamento de sobreprodutos e despojos, tendo o concurso o preço base de 10 milhões e 900 mil euros e um prazo de execução de 18 meses.
Vamos anunciar que está a decorrer desde o passado dia 14 até 14 deste mês até o dia 9 de outubro o concurso internacional para a construção do novo matador da Ilha de São Jorge. É um matador orçado em 10,9 milhões de euros com uma execução de 18 meses. Aquilo que são os parques do atual matador, os parques de espera, que tem uma capacidade para 15 bovinos, esses parques já aumentam para uma capacidade de 100 bovinos. Do mesmo modo, a linha de abate, que tem uma capacidade para 10 bovinos, passa para o dobro, passa para 20. Ou seja, há aqui uma aposta num escoamento, quer de excelência, quer naquilo que é o futuro em termos de produção de carne e produção de leite, porque também as vacas de leite são abatidas. E, portanto, estamos a posicionar São Jorge no futuro, na excelência e na capacidade de escoamento para os novos mercados, de maneira a que a carne dos Açores continue a ser uma carne de excelência. São Jorge não se pode pressionar no futuro com a atual unidade de abate. É uma aposta e é um investimento na rede regional de abate, que com este matador em São Jorge fica de facto completa para que a carne açoriana possa chegar a todos os destinos e a todos os mercados.
António Ventura, o secretário regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A ameaça do abandono da companhia aérea Ryanair dos Açores preocupa a direção da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, que reuniu para analisar a situação do setor do turismo regional. Em comunicado, a Câmara de Comércio diz ser unânime na análise da situação atual, considerando que estamos perante uma situação muito séria e, por esse motivo, os representantes dos empresários reivindicam que o Governo Regional seja mais incisivo no que pode e deve fazer, bem como no que tem de exigir do Governo da República. A Câmara de Comércio e Indústria dos Açores recorda a passagem pela região de companhias como a EasyJet e a Delta, que saíram, tal como agora pode sair a Ryanair.
Já vimos isto acontecer com a EasyJet, depois vimos acontecer com a Delta e agora vimos acontecer possivelmente com a Ryanair. Há aqui claramente, e isso parece-nos indiscutível, um problema de competitividade do próprio destino, e existe uma questão que nos parece essencial, que é a falta de planificação que ainda existe nos Açores. O governo regional deve ser bastante intransigente e incisivo naquela que é a sua posição, não só negociando com a companhia ao limite daquilo que forem as suas possibilidades, mas acima de tudo com o Governo da República, no sentido também de olhar para os Açores como território nacional, com as idiosincrasias que têm, com as dificuldades que têm e que não podem ser esquecidas.
Marcos Couto a considerar que temos de ter um destino mais competitivo e o Governo Regional tem de tomar uma atitude incisiva em relação a esta matéria. A Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas publicou em Jornal Oficial da Região a designação do contrato para a empreitada de construção do Centro de Interpretação Ambiental do Algar do Carvão. Esta intervenção pretende aumentar as atuais valências para um edifício com cerca de 1000 metros quadrados de caráter multidisciplinar, sendo constituído por zonas de exposições temporárias, instalações sanitárias, copa, bilheteira, zona de exposição permanente, auditório, loja, cafetaria, arrumos e áreas exteriores. A obra tem um preço base de 2 milhões e 400 mil euros.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A corrida mais louca do mundo está de regresso a 26 de agosto, com novas geringonças sem motores, movidas apenas com a força da gravidade, e uma rampa ainda maior para testar a coragem dos participantes. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Na linha de partida estarão 15 carros, vindos maioritariamente de Água de Pau, mas também de Santa Bárbara, da Ribeira Grande, do Caboclo, de Vila Franca do Campo e ainda de Ponta Garça, da Ribeira Chã e de Água d'Alte. Pela primeira vez está, entre eles, um francês que vai descer as ruas da Caloura, na freguesia de Água de Pau do Conselho da Lagoa.
Mas este ano nós vamos voltar ao percurso anterior, ou seja, começa ali na zona da Portela, o carro vai ganhar velocidade com a gravidade nas descidas e depois a novidade este ano, nós queremos colocar sempre um pouco de adrenalina, de entre aspas, de perigo, vai ser o salto final, vai ser um salto novo, um salto um pouco mais alto do que aquele tem sido habitual nos últimos anos, e aí é que vai ser preciso mesmo coragem para saltá-lo. Também reforço que as equipas não são obrigadas a fazer o salto.
Paulo Melo, presidente da Associação de Eventos Viva Mais Água de Pau, que organiza o evento em entrevista à Atlântida. Esta é uma prova de competição que chama centenas de espectadores todos os anos e alia a diversão, o convívio e a originalidade para construir os protótipos de carros mais criativos.
O principal objetivo aqui dessa corrida é que as pessoas se divirtem, que passem bons momentos, boas gargalhadas e que tudo corra bem e no dia 20 26 nós estamos todos preparados ali nas inclinações da cadeira para o máximo de diversão possível.
Em prol da segurança do público, a organização apela que ninguém se aproxime das geringonças para tirar registros fotográficos e que apenas se mantenham nas laterais da estrada. Além disso, não é permitido que as crianças se sentem nos fardos de erva. Este dia iniciar-se-á com a exibição de carros a partir das 5 da tarde, seguindo-se pelas 6 o início da corrida. Às 8 da noite haverá a atuação do artista Outsider, culminando na entrega dos prémios aos carros vencedores. A votação é feita pelas próprias equipas e o primeiro e o segundo lugar serão congratulados com um prémio monetário. A animação musical continuará pelo serão com a atuação da Banda 8 a partir das 10 da noite. E posteriormente a festa ficará a cargo do DJ Play.
E é com a Carolina Sousa da Rádio Atlântida e a corrida mais louca do mundo que terminamos o Informação Açores desta sexta-feira. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.